Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano transmite o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco. Já o microfone Filomeno Lopes. Os católicos russos exprimiram o seu amor e lealdade ao Papa Francisco com uma peregrinação ao Cazaquistão por ocasião da sua visita a Nur-Sultan para o Congresso das Religiões Mundiais. Foi o que declarou numa entrevista o arcebispo da Arquidiocese da Mãe de Deus, em Moscovo. O Conselho Indigenista Missionário CIMI lançou na tarde desta quarta-feira, dia 17 de agosto, o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Jesus revela-nos a paciência de Deus, o Pai que usa de misericórdia e nos chama até a última hora, que não exige a perfeição, mas a generosidade do coração, que procura uma fresta por onde entrar dentro de nós, mesmo quando o coração está fechado. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. A Arquidiocese da Mãe de Deus em Moscovo organizou uma peregrinação por ocasião da visita do Papa Francisco ao Cazaquistão de 13 a 15 de setembro para participar do 7º Congresso Mundial dos Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, um evento em favor da paz e contra o uso da religião para justificar os conflitos. A peregrinação, que se realizará sob o lema Somos Testemunhas da Unidade, começará a partir de Moscovo no dia 12 de setembro. A primeira parada é Omsk, uma cidade russa na Sibéria. No dia seguinte, os peregrinos chegarão a Karaganda, no Cazaquistão, e de lá viajarão para Karlag, um dos maiores gulags soviéticos, onde, entre 1930 e 1960, dezenas de milhares de pessoas perderam a vida. Era também um lugar de martírio para muitos cristãos, inclusive russos. Em 14 de setembro, o grupo se transferirá para Nur-Sultan para participar na missa presidida pelo Papa Francisco na Praça da Expo. Em 15 de setembro, terá início a viagem de regresso a Moscovo. Para Dom Paulo Pessi, arcebispo da Mãe de Deus em Moscovo, entrevistado pela redação russa da Rádio Vaticano, esta é uma peregrinação muito significativa para exprimir a proximidade dos católicos russos ao Papa Francisco no contexto da sua visita ao Cazaquistão. A visita do Papa ao Cazaquistão é muito importante para nós, fiéis católicos russos. Antes de tudo, porque não sabemos se e quando o Papa poderá vir até nós, e o Cazaquistão é o país mais próximo de nós entre aqueles visitados pelo Papa. Portanto, é uma grande oportunidade, também porque é possível viajar ao Cazaquistão com uma certa liberdade. É também uma oportunidade de exprimir a nossa fidelidade, nosso seguimento e, sobretudo, nosso amor pelo Papa, porque os russos amam o Papa. É isto que nos move a ir em peregrinação ao encontro do Papa Francisco. No site da Arquidiocese da Mãe de Deus, em Moscovo, há um convite para participar da peregrinação. E, além do programa, há as palavras de Dom José Luiz Mumbiela Sierra, bispo da Diocese de Santíssima Trindade em Almaty, Cazaquistão, e presidente dos bispos da Ásia Central, entrevistado pelo Vatican News. Não somos peregrinos em busca de uma unidade inatingível, mas testemunhas de uma unidade já vivida em nossos corações, porque o único Deus habita nas nossas almas e nos envia para que todos aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança possam desfrutar da sua vida e amor. Conselho Indigenista Missionário do Brasil, CIMI, lançou na tarde desta quarta-feira, dia 17 de agosto, o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. Dados de 2021, no auditório Dom Helder Câmara, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em Brasília. Promenores com o colega Silvonei José.
Relatório CIMI. Em 2021, aumentou a violência contra povos indígenas. O Conselho Indigenista Missionário CIMI lançou na tarde de quarta-feira, 17 de agosto, o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, dados de 2021, no auditório Dom Helder Câmara, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em Brasília. Representantes dos povos indígenas Guarani e Pataxó dos estados do Mato Grosso do Sul, de São Paulo e Rio de Janeiro deram início ao lançamento do documento com uma saudação cantada em sua língua. O secretário executivo do CIMI, Antônio Eduardo Oliveira, na abertura da solenidade, definiu o relatório como uma denúncia contra a dignidade da vida dos povos indígenas. Ele fez um convite a todos os participantes presentes no auditório a fazer um minuto de silêncio pelos 845 indígenas falecidos pela Covid-19. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, saudou os povos indígenas do Brasil. E ao arcebispo de Porto Velho e presidente do CIMI, Dom Roque Palosky, e a todos os colaboradores pelos 50 anos do organismo. 50 anos dedicados à defesa dos povos indígenas do Brasil, disse ele. Ao lembrar que a CNBB está completando 70 anos em 14 de outubro, o secretário-geral da CNBB disse que, ao longo de sua história, a conferência vem prestando um serviço que considera indispensável de solidariedade aos mais pobres e vulneráveis. Dom João disse ser necessário apresentar a verdade sobre o que vai acontecendo com os povos indígenas no Brasil, mesmo que isso se traduza em dor e mortes. Para o secretário-geral, a forma como o Brasil trata seus povos indígenas diz muito sobre o país como nação. Um país é julgado pela capacidade de proteger seus filhos e filhas. Num país onde tem violência e morte, a condição de protetor fica altamente questionada, disse ele. A representante do povo Guarani Nhandeva, a vice-cacique Neuza Takua, disse que a proposta do marco temporal é um marco de morte para os povos indígenas. Segundo ela, os povos indígenas não lutam por nenhuma terra alheia, mas apenas pelos territórios que, por direito, pertenceram a seus antepassados. Ela também saudou os 50 anos do CIMI e a presença do organismo junto aos povos indígenas. O relatório, conforme os dados, aponta que o ano de 2021 foi marcado pelo aprofundamento e pela dramática intensificação das violências e das violações contra os povos indígenas no Brasil. O aumento de invasões e ataques contra comunidades e lideranças indígenas e o acirramento de conflitos refletiram nos territórios o ambiente institucional de ofensiva contra os direitos constitucionais dos povos originários. O relatório destaca ainda que, pelo sexto ano consecutivo, teve um aumento dos casos de invasões possessórias e danos ao patrimônio. Em 2021, o CIMI registrou ocorrência de 305 casos do tipo, que atingiram pelo menos 226 terras indígenas em 22 estados do país. No ano anterior, 263 casos de invasão haviam afetado 201 terras em 19 estados. A quantidade de casos em 2021 é quase 3 vezes maior do que a registrada em 2018, quando foram contabilizados 109 casos do tipo.
Os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, aprovaram nesta quarta-feira a prorrogação do mandato da missão militar da organização em Cabo Delgado, norte de Moçambique, palco de ataques armados, segundo divulgou a diplomacia angolana, citada pela agência Lusa. Segundo o comunicado final da 42ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e de Governo da SADC, que decorreu nesta quarta-feira na capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, foi analisado o relatório sobre a situação de segurança na província de Cabo Delgado. A organização aprovou a prorrogação do mandato da missão da SADC em Moçambique, SAMIM, e dos relevantes processos conexos, adianta a nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores angolano e citado pela agência Angola Press. O comunicado não indica o prazo da prorrogação desta missão. A 14 de julho, a SADC tinha aprovado, numa cimeira extraordinária, a prorrogação provisória desta missão, remetendo a uma decisão final para a reunião de líderes em Kinshasa. Na ocasião, os países da África Austral assinalaram que o destacamento da força alcançou conquistas e marcos significativos no combate ao terrorismo. A cimeira saudou os países contribuintes com efetivos para a SAMIM pela solidariedade e sacrifício para apoiar a missão e endereçou condolências aos governos e famílias dos 9 efetivos da SAMIM que perderam a vida no teatro das operações, acrescenta a nota, sobre a reunião desta quarta-feira. A província de Cabo Delgado está a ser aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações, OIM, e cerca de 4 mil mortes, segundo o Projeto de Registro de Conflitos, ACLED. Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais, com o apoio de Ruanda, a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes. Mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros distritos usados como passagem ou refúgio temporário. Moçambique realiza a partir de hoje, quinta-feira, dia 18 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, prevendo abranger cerca de 7,8 milhões de crianças com idades até aos 5 anos, segundo anunciou o Ministério da Saúde, MISAL, e citado pela agência Angola Press. De acordo com o diretor do Programa Alargado de Vacinação do MISAL, Leonildo Nhampoça, a nova campanha de vacinação contra a poliomielite que vai decorrer entre quinta-feira e domingo ocorre após 4 casos confirmados de poliomielite em Tete, no centro do país. O responsável, citado pela Agência de Informação de Moçambique, AIM, acrescentou que a estirpe detectada naquela região do país foi importada do Malawi. Iremos dar especial atenção à província de Tete, pois é onde foram confirmados casos do vírus nos distritos de Xangara, Moatize, Sangano e Magoé, a quando da intensificação das atividades de vigilância de paralisias flácidas agudas e da vacinação contra a polio, referiu. Mais de 7,8 milhões de crianças foram vacinadas contra a poliomielite em Moçambique durante a terceira ronda de imunização. A campanha arrancou em 6 de julho e as autoridades de saúde previam vacinar 6,8 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos. A primeira fase foi lançada em março, depois de detectada a poliomielite no vizinho Malawi, e a segunda decorreu em abril. Em maio foi confirmado em Tete, província do interior, que faz fronteira com o Malawi, o primeiro caso de poliomielite em Moçambique desde 1992. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltaremos amanhã sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.